Olá, esse é o episódio de estreia do Leituras de Cabeceira, um canal produzido pela Quero Ouvir, podcasts ao pé do ouvido. A convidada de hoje é a jornalista e escritora Cristiane Correia, autora do best-seller Sonho Grande. Aqui, o propósito é que personalidades do mundo dos livros, como escritores, críticos, leitores vorazes e entusiastas em geral, compartilhem o que estão lendo, o que leram de mais interessante nos últimos tempos, que livros já estão esperando na fila e uma obra que tenha sido essencial na vida dessa pessoa. O Leituras de Cabeceira tem o apoio de Papel Pólen, mais prazer em ler. E agora, fique com Cristiane Correia.
Hoje eu não estou lendo livro nenhum, porque ontem à noite eu acabei esse, que chama A Elegância do Ouriço, da Muriel Barbery. A autora tem uma qualidade na hora de escrever, que ela é muito poética, mas ela traz às vezes uma certa acidez, assim, no meio, sabe? Uma ironia, assim, que é muito interessante, assim. Eu me identifico bastante com esse jeito que ela escreve. E ela traz várias referências, assim, culturais de outras manifestações artísticas. Então, sei lá, uma hora ela cita uma ópera. Eu nem sou tão fã de ópera. Mas, naquele momento, eu até coloquei a ópera pra tocar enquanto eu lia o trecho do livro. E aquilo foi casando tão bem ao longo da leitura, as referências que ela ia fazendo. Eu até demorei mais do que o habitual, porque eu ia abrindo parênteses, né, enquanto eu ia lendo o livro. Muito lindo, muito tocante, um pouquinho cruel, talvez. Esse é um livro, realmente, acho que dos 10 mais bonitos que eu já li na vida. O próximo livro que eu vou ler agora é um do Siddhartha Ribeiro, que chama O Oráculo da Noite. Então, é um assunto super interessante. Essa história de sonhos e sono. Ano passado eu até li um livro que chama Por Que Dormimos, que é muito legal, que mostra as implicações físicas mesmo de privação de sono, né? E por que que é importante a gente dormir. E esse aqui eu acho que é uma outra pegada, mas também tem essa questão dos sonhos e acho que vai ser interessante. No ano passado, eu fiz um grupo com uma turma de amigas. A gente ali tenta variar bastante o estilo de livros, né? Então, a gente tenta intercalar autores nacionais com estrangeiros, homens e mulheres, contemporâneos e antigos, para ter sempre um painel mais amplo. E aí, no fim das contas, a gente resolveu reler Dom Casmurro. E assim, eu descobri que Machado de Assis, uma descoberta óbvia, mas Machado de Assis é bom em qualquer idade, em qualquer tempo, em qualquer espaço. Eu ficava encantada com a construção das frases. É um livro curto que basicamente eu rabisquei do começo ao fim, porque todas as frases eram lindas. Eu gosto de ficar destacando as frases bonitas. E eram todas muito lindas, muita ironia, muita sutileza. É impressionante, mas ele é quase contemporâneo, né? Apesar de escrito há tanto tempo. Eu acho que foi a coisa que mais me impactou ano passado. Descobri como depois de, sei lá, 30 anos que eu tinha lido aquilo, como tem outras camadas que eu não tinha percebido. Tem uma obra que, eu não sei dizer se ela é essencial, mas sempre que eu penso numa obra que me marcou demais, assim, que me emocionou demais, foi a biografia do Oliver Sacks, Sempre em Movimento. Eu nunca tinha lido nada do Oliver Sacks e quando saiu a biografia, um amigo meu falou: leia essa biografia que você vai adorar. E eu comprei e levei para ler durante as minhas férias. Eu fiquei encantada com aquele homem, uma pessoa que tinha tantos talentos, né? Era médico, era escritor, fisiculturista, motociclista, pianista, botânico. E o cara fazia tudo bem, né? Eu até ficava assim: gente, mas o que eu tô fazendo da minha vida que eu não tenho um décimo dessas habilidades todas? E a história dele ser homossexual na Inglaterra, numa época que era crime. Então, uma vida, pô, difícil mesmo, né? O fato dele encontrar o amor já na velhice, sabe? Eu achei, assim, um livro muito, muito, muito tocante. Ele tinha lá no livro um álbum de fotografias e uma das fotos era da árvore favorita do Oliver Sacks. Ele estudava muito, né, as coisas de botânica, era obcecado por samambaias. Por causa disso, eu até li livros de samambaias depois. Nunca imaginei que eu fosse ler livros sobre samambaias. E tinha uma árvore incrível, que era a árvore que ele mais gostava. Essa árvore fica no Jardim Botânico de Amsterdã. E aí, quando eu vi aquilo, no álbum de fotos, eu estava em Amsterdã. Aí eu falei, nossa, isso é um sinal. Então, o que eu fiz para deixar aquele momento mais especial, né? Eu deixei as últimas 10 páginas do livro para ler embaixo dessa árvore. Então eu cheguei no Jardim Botânico, perguntei na recepção, mostrei a foto, falei, olha, você sabe onde está essa árvore? A menina da recepção não tinha a menor ideia. Eu, obviamente, fui perguntar para quem sabe que é um jardineiro. Aí perguntei para o jardineiro, onde está essa árvore? Ele falou, ah, tá ali na estufa. E, enfim, fui até lá. E conforme eu ia me aproximando da árvore, foi me dando uma emoção tão grande de imaginar que eu estava perto daquela, de uma coisa que tinha sido tão importante para uma pessoa tão especial, que eu comecei a ler aquilo e eu desabei a chorar. Eu achei, assim, um momento muito, muito especial na minha vida. Enfim, acabei o livro, não tive nem coragem de carregar o livro comigo, eu deixei lá com uma dedicatória, assim, olha, eu espero que quem pegar esse livro tenha a mesma sensação especial que eu tive ao ler, e contei a história da árvore, que é a árvore favorita dele e tal. Então, essa é uma história pra mim, assim, foi o livro que mais marcou a minha vida? Talvez não, talvez alguns livros tenham influenciado mais a minha carreira, por exemplo, mas como, quando eu penso numa experiência poética por causa de um livro, é o Sempre em Movimento que vem à minha cabeça.
Agora, papel e caneta na mão, que eu vou falar todos os livros citados pela Cristiane Correia nesse episódio. A Elegância do Ouriço, da escritora francesa Muriel Barberey. Depois ela falou do Oráculo da Noite, do neurologista Siddhartha Ribeiro. Então, Porque Nós Dormimos, a Nova Ciência do Sono e do Sonho, de Matthew Walker. Ela também falou de Dom Casmurro, de Machado de Assis. Por fim, Sempre em Movimento, uma autobiografia de Oliver Sacks. E agora, as músicas usadas nesse episódio. Uma composição de Henri Purcell, Dido and Aeneas, com interpretação de Emanuele Haim, Flor Amorosa, de Joaquim Antônio Calado, com interpretação da Banda de Macambira. Tivemos também LCD Sound System, com a canção Home, e Wash It Out, com a canção Feel It All Around. O Leituras de Cabeceira é uma produção da Quero Ouvir, podcasts ao pé do ouvido, com apoio de Papel Pólen, mais prazer em ler. Este episódio teve a direção, produção e edição de Felipe Seibel, a codireção é de Gabriela Iannacone, mixagem e finalização de Fábio Smeili e Guto Marcato, e a locução é minha, Ana Guerra, aqui do Zamunda Estúdio. Até nosso próximo episódio. Tchau!